Bom dia, amigas e amigos do Grande Prêmio. Estamos ao vivo, estamos sim. Pedro Henrique Marum aqui. Chega na área o TTGP, o seu TTGP, nesta terça-feira, dia 5 de março. Repito, mais uma vez, um dia especial. O TTGP não mudou para as terças-feiras, mas por conta do calendário da Fórmula 1, que passa um dia para frente nessas duas semanas, do Bahrein e na Arábia Saudita, as atividades começam quinta-feira, nesse fim de semana, de novo na Arábia Saudita. Sexta-feira tem classificação. A corrida é no sábado. A gente adianta todos os programas da casa, porque na quinta já vai ter o nosso briefing depois dos treinos livres, como você está acostumado. Essa semana começa o Ramadã nos países de origem muçulmana, né, como a Arábia Saudita, e por isso, como começa no domingo, a Fórmula 1 decidiu adiantar um pouquinho em respeito à cultura local para não haver carro na pista, não haver movimentação das equipes em fim de semana, no dia do começo do Ramadã, na verdade. Então, por isso, essa corrida é no sábado e por isso a corrida da semana passada foi também no sábado, para que houvesse 5 dias entre atividades de pista, né, entre corrida e treinos livres, para que a Fórmula 1 pudesse se manejar naturalmente do Bahrein para a Arábia Saudita, ainda que sejam países muito próximos. Eu sou Pedro Henrique Marum, estou aqui no TTGP de hoje com o André Neto, com o Bernardo Castro, que vão aparecer na tela agora, e com a produção dele, Pedro Prado, que não está com câmera. Eu olho aqui e vejo um boneco cinza na imagem de Pedro Prado na minha tela. Antes de passar para os meus camaradas e dar o bom dia, eu quero primeiramente pedir o seu like. Por favor, deixe o seu like no TTGP. O seu like é muito importante. Você gosta desse desbunde de conteúdo, de análise, de opinião, de informação que o Grande Prêmio traz? Afinal, teve paddock sprint no domingo, depois, né, no dia seguinte da corrida, teve paddock GP ontem, tem o TTGP hoje, tem WGP amanhã, tem briefing na quinta, na sexta e no sábado, vai ter paddock sprint de novo no domingo. Todo dia tem conteúdo aqui sobre corrida, sobre Fórmula 1. Você não pode deixar de curtir este canal, porque além disso a gente transmite um monte de corrida. O seu canal da velocidade é o Grande Prêmio, com Fórmula E, com o WEC, com um monte de coisas que virão. Tem também o Sauditão, tem a Trans Am, tem um monte de conteúdo e vai ter ainda mais nos próximos meses. Então curta e deixe seu comentário. Se você está vendo ao vivo aqui no chat, se você não está vendo ao vivo, deixe o seu comentário aqui na caixa de comentários, não importa que não é ao vivo. É muito importante também para a gente seguir firme aqui e compartilhe o vídeo. Está achando maneiro? Acha que quer mais gente nessa discussão? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu zap. Compartilhe por onde der para compartilhar. Com isto tudo dito, bom dia, André Neto.
Bom dia, Pedro Henrique Marum. Bom dia para o Bernardo Castro, para o nosso Pedro Prado, que está aqui, mas não está aqui. E para quem está acompanhando a gente aí nesse TTGP, nessa manhã de terça-feira. E o meu destaque inicial ele é bem simples, porque a gente está numa terça-feira pós-corrida, pós-abertura da temporada de Fórmula 1, e a corrida foi tão ruim que a gente não vai falar de corrida. Nosso assunto é completamente fora da pista.
Bernardo Castro, bom dia.
Muito bom dia, Marum. Bom dia, André Neto, Pedro Prado, que está aí nos bastidores, também a todo mundo que nos acompanha. Meu destaque inicial, aproveitando que a gente está em semana de corrida, embora a Fórmula 1 não seja muito movimentada dentro das pistas, vai para talvez um certo blefe que o Verstappen soltou aí nesses últimos dias, depois da corrida do GP do Bahrein, dizendo que as equipes estão um pouco mais próximas da Red Bull. Me surpreende bastante ele dizer isso, depois de ele vencer uma das corridas mais fáceis da carreira dele, né? A gente pode dizer assim, foi o quinto Grand Chelem, foi um domínio completo dele, e ele ainda tem coragem de dizer que as equipes estão mais próximas da Red Bull. Então, é interessante a gente ficar de olho nessas declarações dele aí, que para mim, pelo menos, parece muito mais um blefe do que uma verdade de fato.
Tem muito a falar sobre Verstappen, né? Embora a corrida em si não traga muitos elementos, Acho que a gente tem. Acho não, a gente tem dois assuntos principais para tratar hoje, que não são tão diferentes, embora a gente possa pegar por outros ângulos daquilo que o Paddock GP falou há algumas horas ontem à noite, sobre a briga na Red Bull e também com o escândalo na FIA, porque tem um elemento novo. Teve uma discussão ontem no Paddock GP, que não tem nada a ver com essas duas questões, que eu também, se a gente tiver tempo, gostaria de trazer à baila, mas se não, no futuro próximo, a gente não vão faltar oportunidades, que é a comparação entre os dois pilotos da Ferrari. Porque ontem no Paddock GP, Vitor Martins, Gabriel Curti e Evelyn Guimarães, todos defenderam a escolha de Carlos Sainz para suas equipes se tivessem que escolher entre Sainz e Leclerc. Eu já digo de antemão que eu discordo frontalmente dos meus companheiros. Sim. Eu jamais escolheria o Sainz numa comparação com o Leclerc. Mas enfim, se der tempo a gente fala sobre isso hoje, se não, mais para frente a gente vai falar. Vamos entrar nos assuntos de cara, então. Pelas informações que a gente vai coletando mais e mais a cada dia, e eu digo informações que a gente vai coletando não só pelo noticiário, mas pelos fatos novos, e o grande fato novo desse fim de semana é, claro, a declaração do Jos Verstappen, pai do Max Verstappen, de que o Horner corre o risco de rachar a equipe se mantiver com a postura que ele tem tido, e ele teve uma postura até de forçar a barra no fim de semana para mostrar muita força, a Jerry Halliwell, esposa dele, e a gente sabe que a Jerry não é só a esposa de um chefe de equipe, né? Ela é uma popstar, ela é o chamado household name, ela é um nome gigantesco da cultura pop britânica, uma Spice Girl, enfim. Ela vai ao Bahrein para mostrar apoio, aí o Horner e a Jerry estão lá na primeira fila do pódio, assistindo o Verstappen receber o troféu, comemorando, a câmera da close nele, tudo força, foi absolvido, tudo ótimo. Sai andando com o presidente da FIA depois de uma reunião entre os dois, tudo ótimo. E aí, depois da corrida, o Jos Verstappen solta essa bomba. O Jos Verstappen não é funcionário da Red Bull, não tem nenhum poder prático na Red Bull, mas quando ele fala, sendo pai do Max Verstappen, e o Max não reage, não discorda, não se manifesta sobre o que falou o pai, isso para mim é claramente uma demonstração velada de concordância com aquilo que disse o pai, né? Então dá para dizer que os Verstappen se colocaram pela primeira vez desde que o caso Horner abriu. Até agora o Max só falava da parte esportiva, né? Vamos deixar isso de lado, vamos trabalhar aqui, todo mundo na equipe, os mecânicos, os engenheiros, eu, estamos todos juntos para fazer a temporada dar certo. Não tinha falado sobre o caso e não falou, mas dá para dizer que a família falou e que o Max também está nesse balaio, que ninguém aqui é ingênuo. Então, se a gente já tinha, de um lado, um grupo muito bem formatado com acionistas tailandeses da Red Bull, que, repito, tem mais de 50% das ações, Christian Horner, chefe da Red Bull há quase 20 anos, e Adrian Newey, o maior, o último romântico dos projetistas da Fórmula 1, né? O último dessa figura lendária de projetistas, não a figura de diretor técnico, de quem comanda uma equipe técnica, mas o cabeça de um projeto, não tem mais alguém como ele na Fórmula 1 hoje, e que a gente sabe que é o grande artífice técnico deste domínio da Red Bull, porque é o maior especialista do mundo em efeito solo, além de toda a história que ele tem de títulos mundiais com McLaren, com Williams, enfim. O Newey tem uma relação muito próxima com o Horner e a gente já sabe que há sim a ameaça de que ele deixe a equipe, caso o Christian Horner deixe a equipe. Então, do lado austríaco da coisa, era uma visão diferente. E a gente já sabia que a divisão austríaca, que não tem a maior parte das ações, mas é quem toma as decisões práticas da equipe, não só da equipe, mas da companhia Red Bull, inclusive da divisão esportiva, era contra Horner, de alguma maneira. Né? Eu digo de alguma maneira porque não bateu o martelo para demiti-lo pós-investigação, que também é um toma lá da cá com as duas partes da Red Bull. Então, há a divisão austríaca, há o Helmut Marko, que está sempre alinhado com a divisão austríaca, desde os tempos do Dietrich Mateschitz, né? Um grande meio de campo entre divisão de corridas e companhia. E agora os Verstappen. São dois grupos muito bem divididos que a gente pode dizer tranquilamente se digladiam nesse momento. A ameaça de que o Marko se aposente, de que o Verstappen, e aí o Verstappen, o Jos conversa com o Toto Wolff no paddock, e o Wolff fala, ah, não, mas talvez tudo pode acontecer aí no mercado de pilotos, com relação a uma pergunta sobre se é possível o Verstappen marchar rumo a Mercedes no lugar do Lewis Hamilton. E aí hoje, o Helmut Marko dá uma entrevista para a imprensa alemã, dizendo que não vai ser ele a impedir, a embarrerar, se o Verstappen tomar uma decisão de deixar a Red Bull. Me parece, nesse momento, e é um fato novo, que dois grupos muito poderosos das cabeças da companhia em todos os aspectos se formaram, cada um de um lado da permanência de Christian Horner. O que isso quer dizer para o momento e para o futuro, André?
Cara, eu acho que a gente já vem falando disso há algum tempo, né? Que há, de fato, essa divisão. Acho que a morte do Mateschitz abriu esse vácuo aí de disputa de poder interno na companhia Red Bull. O Horner foi um cara que acabou ficando no meio disso, com apoio da parte tailandesa, apoio e a parte austríaca, de fato, ali querendo uma mudança, querendo a saída do Christian Horner. Acho que toda a investigação envolve esse lado político. Acho que eu já falei um pouco disso semana passada, tenho a sensação de que grande parte do que foi feito nas últimas semanas, de todo esse processo de investigação interna do Horner, tem muito a ver com essa disputa interna, tem muito a ver com muitos interesses diferentes em jogo ali, e obviamente com uma defesa do próprio Christian Horner de querer se manter no cargo a unhas e dentes. Enfim, é uma ruptura da companhia que interfere diretamente na Red Bull equipe de Fórmula 1 e que é a única coisa nesse momento que a gente pode ver causando o fim do domínio da dinastia que a gente tem nesse momento da Red Bull, da segunda dinastia aí da história da Red Bull na Fórmula 1. A gente vê agora, como você falou, Pê, os Verstappen de fato se posicionando. O Max já tinha dito que a relação dele com o Horner não mudava de fato com tudo que estava acontecendo, que a relação de trabalho, amizade ali era a mesma, mas o pai dele foi bem mais duro, foi bem mais crítico, bem mais incisivo, pediu a saída do Christian Horner, e a gente sabe que o Verstappen ele é muito leal a uma ou duas pessoas. A primeira, com certeza, é o pai dele. Então, se o pai dele mandar ele fazer alguma coisa, o Verstappen ainda é aquele cara na carreira que tem os rumos gerenciados por família e principalmente pelo pai dele. E o outro é o Helmut Marko, que também está contra o Christian Horner nessa história. Então, me parece, inclusive, a outra coisa que eu queria comentar é eu não consigo ver o que o Jos Verstappen e o Max têm a ganhar nessa história comprando essa briga contra o Christian Horner. A não ser que o interesse dele seja mesmo deixar a Red Bull. Não consigo entender o que eles seriam beneficiados, qual que é o ponto de vista deles, porque eles entrarem nessa briga publicamente contra o Christian Horner, a meu ver, só ajuda a desmantelar a equipe, só ajuda a criar esse racha e só ajuda, como eu falei, a ser a única peça aí possível, a única bomba que consiga destruir essa equipe que está muito na frente das rivais, como a gente viu nesse fim de semana, né? Grand Chelem do Verstappen, uma corrida muito tranquila. A gente sabia que a Red Bull tinha um ritmo de prova muito melhor que os dos rivais, e o Max só se complicaria nessa prova se tivesse feito um quali pior, e não foi isso que aconteceu. Então, novamente, acho que é uma situação que ainda vai demorar muito para se chegar a uma conclusão. Acho que existe uma grande possibilidade de que nada mude, e também existe uma grande possibilidade de que tudo mude. Acho que são muitos interesses envolvidos, acho que tem figuras bem ocultas aí também com interesse nessa história que acabam não aparecendo tanto, e a gente vê isso refletindo essa disputa por controle da empresa Red Bull, refletindo num chefe de equipe que até a gente onde sabe teve um comportamento inadequado com a funcionária, que isso foi trazido à tona, que isso foi depois as evidências do caso aí foram jogadas para todo o paddock da Fórmula 1, então quem fez isso? Era alguém que está no meio da Fórmula 1, que tem os contatos de chefes de equipe, de pilotos, de imprensa, então é alguém que está ali dentro do dia a dia da Fórmula 1. Especula-se até que o Jos Verstappen poderia ser o cara que apertou o enter ali do e-mail, soltando o caso Horner para todo mundo. E, enfim, de fato, é uma situação que vai demorar a se resolver. Acho que é isso. Acho que o fato da gente ter essas imagens, ter todos os documentos ali, os prints vazados das supostas mensagens do Christian Horner, revela muito essa questão de que quem estava denunciando e quem estava apoiando a pessoa que denunciou o Christian Horner não ficou nada satisfeito com o resultado final dessa investigação. Né? Senão a gente não teria essa bomba, não teria esse e-mail enviado para todo mundo. Então ainda tem gente muito insatisfeita com o desfecho, e isso é dentro da Red Bull. A gente não está falando do Toto Wolff, do Zak Brown, de gente de outras equipes que pediu mais transparência. A gente está falando de gente dentro do grupo Red Bull e gente dentro da equipe Red Bull que ainda está muito insatisfeita e quer ver o Christian Horner fora do time. Então me parece que é algo que vai demorar muito tempo, vai ser uma briga de forças interna muito forte, e me parece que independente do lado que vencer, acho que a Red Bull vai perder alguém aí nessa história. Me parece que a Red Bull só tem a perder com toda essa briga, toda essa disputa interna.
Bernardo, eu me lembrei agora, enquanto o André falava, do filme Zona Verde. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir o Zona Verde, mas é a história do soldado do exército americano que mandou um e-mail para toda a imprensa dos Estados Unidos, lá pelos idos de 2004, afirmando que já tinham sacado que mandaram os caras para a guerra no Iraque sob um falso pretexto de armas de destruição em massa, né? Porque em todos os lugares que eles iam não encontravam arma nenhuma de destruição em massa. Alguém de dentro da Red Bull fez esse serviço, achou, depois da definição da Red Bull de que o Horner estava absolvido da investigação interna, de que somente uma definição e um julgamento moral externo definiria esse caso de outra forma?
Sim, acredito que sim. Até porque, se não é o vazamento desses e-mails com essas supostas evidências, que a gente também não sabe a real veracidade, talvez o caso pudesse ter ficado um pouco mais ocultado ali no paddock da Fórmula 1. A gente não ouvisse tanto falar, se não tivesse tanta repercussão dele, como está tendo agora. É claro que a gente aqui no Grande Prêmio, alguns outros jornalistas, outras personalidades da Fórmula 1 se pronunciaram pedindo um pouco mais de detalhes, porque a Red Bull deixou isso muito, muito escondido ali às sete chaves, mas eu acho que essa questão desse e-mail foi essencial para poder manter essa discussão ainda em aberto. Agora, quem exatamente está por trás disso, quem pode ter sido responsável, vai ser uma coisa que a gente ainda vai demorar um pouco para poder descobrir. Eu acho que teria de ser o caso de só se a Red Bull realmente abrir uma investigação um pouco mais pública, mais aberta assim, contar exatamente o que aconteceu. Mas isso aí claramente é uma evidência de que existe ali algum conflito interno, como a gente está comentando aqui agora, existe algum problema, conflito de interesse muito grande. E nesse momento a Red Bull se coloca ali numa contra a parede. Ela, independente da decisão que ela tomar, vamos supor que o Horner seja de fato inocente. A gente não tem elementos para poder julgar isso, mas de acordo com o que a Red Bull investigou. Se ele de fato é inocente e existe uma rachadura entre ele e o principal piloto dele, e o pai do principal piloto, e o Helmut Marko, independente da decisão que a Red Bull tome, ela sai perdendo. Porque para uma equipe, é óbvio, é essencial você ter... Hoje o Verstappen é o melhor piloto do grid, e hoje é essencial para uma equipe continuar bem estruturada, continuar ali no topo, ganhando, tendo um piloto muito bom como o Verstappen, principalmente considerando que daqui a 2 anos o regulamento vai mudar de forma considerável, vão ser motores mais novos, e a tendência é de que as equipes fiquem mais próximas umas das outras e coisas nesse sentido. Porém, por outro lado, a gente também tem o Christian Horner, que é um dos pilares fundamentais para o que a Red Bull é hoje. ele está ali na equipe desde que ela foi inaugurada, ele passou ali pelos altos e baixos períodos de domínio do Vettel, ele estava ali à frente, quando a Red Bull deu uma caída ali no início da era híbrida, ele também estava e foi ele que ajudou a reconstruir um pouco da casa, junto do Adrian Newey, que hoje a gente pode dizer que é o braço direito dele dentro da Red Bull. E o Adrian Newey hoje também, como você bem citou aí no início do seu comentário, é o cara que mais entende do regulamento de efeito solo, que vai durar por mais algum tempo na Fórmula 1. Então, é claro, existe uma vontade da Red Bull de manter o Verstappen, de blindar ele, mas acho que dá para a gente poder traçar um paralelo aqui. Qual seria o prejuízo maior para a Red Bull? Perder Max Verstappen e Helmut Marko ou perder o Christian Horner e o Adrian Newey? Sabe, eu acho que é uma análise que a gente pode colocar na balança, que elas seriam, talvez, perdas igualmente do mesmo peso, assim, nesse sentido, se não for mais prejudicial para a Red Bull perder, talvez, o Christian Horner e o Adrian Newey. Por que eu digo isso? Não é necessariamente diminuindo o Verstappen ou coisa nesse sentido, mas dado o cenário atual da Red Bull, que a gente vê ali o carro que a equipe tem, coisa nesse sentido, a gente sabe que existem outros pilotos no grid que podem, no cenário atual, suprir essa imagem do Verstappen. Então acho que todo mundo...
O Alonso aqui, com esse carro, hein?
O Alonso com esse carro poderia ser campeão facilmente, inclusive colocando um domínio muito similar ao que o Verstappen coloca. O Hamilton, tudo bem, ele está com um contrato para 2025, mas se fosse o caso, num cenário hipotético, ele também seria capaz de fazer um trabalho bem parecido. E algo um pouco mais próximo, talvez não com o mesmo domínio, a gente vê que, com certeza, Lando Norris, George Russell e até o próprio Leclerc poderiam ser campeões com o carro da Red Bull, tendo o Sérgio Pérez como companheiro de equipe. E eles também, de quebra, ainda conseguiriam entregar para a Red Bull ali um título no Mundial de Construtores, por exemplo. E, por outro lado, a gente não consegue ver uma equipe desenvolvendo com um corpo técnico tão eficiente quanto o que a Red Bull tem. E a gente vê que o Adrian Newey é essencial para isso e vai ser ainda mais essencial quando o regulamento virar para 2026, porque os carros também mudam de forma considerável. Por mais que continue vigorando ali o efeito solo, vai ter mudanças em questão de tamanho, questão de adaptações do motor. Então, por isso, nesse sentido, assim, eu imagino que, por esse momento, dado esse cenário, eu acho que não é tão vantajoso assim para o Verstappen tentar bater de frente com a equipe ou coisa nesse sentido. Porque tudo bem, é lógico que ele tem outras equipes para poder seguir no grid da Fórmula 1, ele tem vaga ali onde ele quiser entrar, mas ele não tem a garantia de que teria um time tão competitivo assim. Será que realmente vale a pena comprar essa briga? Eu não, pelo menos pelas informações que a gente tem no momento, eu não concordo.
E aí eu vou voltar com você, porque uma coisa que você falou me parece muito interessante e é parte da discussão que eu queria impor também, mas que essa sobreposição dos dois grupos, sobretudo de Verstappen e Adrian Newey. O instinto inicial em qualquer atividade esportiva é você defender o maior ator do espetáculo, né? E o maior ator do espetáculo em corridas de carro são os pilotos, óbvio. E o maior piloto do mundo é o Max Verstappen. Você defende o Verstappen, protege o Verstappen e atua na direção que o Verstappen deseja e corre o risco, e vamos trabalhar com a hipótese de perder o Adrian Newey, por exemplo. E aí você acredita que a continuidade, o know-how adquirido, conseguem fazer a Red Bull manter um carro dominante e o Verstappen compensa pelo que pode vir de perda. Ou você escolhe manter o carro dominante, historicamente dominante, e dá-lo a um outro piloto. Como agir quando esses dois grupos e essas duas forças são colocadas em justa posição?
É uma situação muito difícil. Mas vai aí, Bê. Desculpa.
Eu achei que era para mim. Pode seguir aí, depois eu comento também.
Não, pode falar.
Tá. Eu acho que a Red Bull teria de fazer um pensamento a longo prazo. Isso considerando, claro, sempre entrando aqui, considerando que o Horner é inocente, ele não tem culpa nas investigações ali que rolaram. Porque assim, vamos supor que o Horner e o Adrian Newey saiam da Red Bull amanhã. Eu, de fato, acredito que para 2024 e 2025 a Red Bull consegue manter o nível de competitividade que ela tem. Primeiro porque ela está muito à frente das demais e existe toda uma equipe ali em volta também que tem um conhecimento do projeto, sabe como que funciona e poderiam trazer atualizações efetivas para a Red Bull de forma bem diferente do que foi a Aston Martin em 2023, por exemplo. Então, acho que num curto prazo, a Red Bull não sentiria tanto essa perda do chefe de equipe e do principal projetista dela. Até porque também é o principal cotado para poder tomar o posto do Horner, e a luz deu uma estourada aqui, mas o principal cotado para assumir esse posto do Horner é o Jonathan Wendler, que é um cara que caminha muito bem ali também dentro do paddock da Fórmula 1, tem bastante influência. Então eu acho que, sinceramente, num primeiro momento a Red Bull não sentiria isso. Mas aí 2026 também tá logo ali. Em 2025, as equipes já vão começar trabalhando nesse carro, pensando no carro de 2026, nos motores. Motor, inclusive, que dizem que o da Red Bull tem alguns rumores aí de que essa parceria da Ford com a Red Bull não está dando muito certo. Eles estão alguns passos atrás no desenvolvimento. Então, se você tem um motor já defasado e perde o principal projetista, o cara que mais entende de efeito solo, eu acho que o seu prejuízo a longo prazo pode ser muito grande e talvez a Red Bull perca esse domínio dela. E é igual como eu comentei, existem outros pilotos muito bons na Fórmula 1 também que com essa estrutura atual conseguiriam ser campeões, conseguiriam suprir a necessidade da Red Bull, conseguiriam entregar para ela o objetivo dela, que é ser campeão de pilotos e campeão de construtores. E, por outro lado, eu não vejo que tem outra equipe com essa capacidade de entregar um carro competitivo para algum outro piloto. Então, se eu tivesse de tomar a decisão, é lógico, seria extremamente difícil, porque o Verstappen é o melhor piloto do mundo, é o melhor piloto que existe, mas o automobilismo não é um esporte individual, você tem que pensar na estrutura como um todo, em quem está trabalhando com você. É claro que o piloto é parte fundamental para você ser campeão, você ter todos esses méritos, mas nenhum piloto também faz milagre sem carro. E eu acho que por isso que eles precisam desse apoio do corpo técnico aí, precisa ter uma equipe muito bem estruturada. Então, se eu tivesse que tomar essa decisão, eu acho que eu escolheria manter Christian Horner e Adrian Newey.
E aí, André? E ainda mais com um fantasma que me parece também bastante claro, que é a ameaça da Ferrari, né? A ameaça da Ferrari, inclusive com relação ao Adrian Newey.
Pois é, eu acho, como eu falei, eu acho uma situação que a Red Bull inevitavelmente vai acabar perdendo alguém. Acho que é uma briga interna que só prejudica a Red Bull e que alguém, para algum lado, vai acabar ganhando essa história, e ao ganhar, o outro lado vai sair perdendo e a Red Bull vai sair perdendo porque vai ter alguém deixando a equipe. Acho que eu vou um pouco na mesma linha do nosso Bernardo Castro, que eu acho que é muito difícil você perder um Max Verstappen. Mas, ao mesmo tempo, se você perde o Christian Horner e o Adrian Newey sai por tabela e você não consegue entregar mais um carro competitivo para o Max Verstappen, ele vai sair do time também. Então, eu tenho a sensação de que o que vale mais para a Red Bull nesse momento é você ter a certeza de que você pode continuar tendo um carro campeão, né? Acho que ano passado a Red Bull teria sido campeã com o Sérgio Pérez. Isso já mostra o tamanho do domínio que a Red Bull teve na última temporada. Mas é uma decisão muito difícil mesmo, caso chegue a este ponto, né? Não sei se vai chegar neste ponto da Red Bull ter que escolher entre um ou outro, mas eu acho que o mais importante mesmo é você garantir a sua performance como time. Acho que você consegue atrair um Alonso, um Lando Norris, quem sabe. A gente não sabe como é esse novo contrato com a McLaren, mas acho que inevitavelmente a Red Bull atrairia algum desses grandes nomes da Fórmula 1 caso perdesse o Max Verstappen, e enfim, acho que o Adrian Newey se tornou tão valioso assim hoje que a gente acaba escolhendo ele ao invés de um atual tricampeão consecutivo e que é indiscutivelmente o melhor piloto do grid, pode estar aí rumando para ser um dos 3-2 ou o melhor piloto da história da Fórmula 1.
Sabe que eu estava vendo esses dias uma entrevista do Giannis Varoufakis, que foi ministro da Fazenda da Grécia no período da renegociação da monstruosa dívida fiscal grega, há mais ou menos 10 anos. Obviamente não tinha nada a ver com Fórmula 1. É, mas ele fala do estado das coisas. Hoje ele trabalha num... Ele é secretário-geral de um partido pan-europeu que trabalha questões democráticas em todos os países da União Europeia, ou em vários. Então ele estava falando sobre o estado da maneira como se faz negócios no mundo hoje. E está falando do estado do capitalismo. Mas ele estava recordando lá no fim do século, não é por 1776, quando o glorioso Adam Smith escreveu Wealth of Nations, Riqueza das Nações, que aquilo é o marco da mudança do feudalismo como modelo de negócio para o início do capitalismo que, enfim, foi mudando para se tornar o que é hoje, o monstrengo que é hoje, mas que ali, quando a gente olha em recordação, quando a gente olha puxando o que a gente tem de conhecimento do que o mundo, das mudanças que o mundo atravessou de lá para cá, a gente tem aquele momento como marco do fim do feudalismo, perfeito? Aquele momento ali é o marco do começo do capitalismo. Mas se você estivesse parado numa rua qualquer, de um mundo qualquer, em 1776, quando você olhava ao redor, tudo que você via era feudalismo ainda. Embora, num contexto histórico, o feudalismo já tivesse sido quebrado. Perfeito? Mas você via os negócios sendo feitos ainda de maneira feudal, gente dona de terra de maneira feudal. O feudalismo ainda era uma entidade, embora uma entidade em processo de morte, em agonizante. Daqui a 10 anos, 15 anos, quando a gente olhar para esse momento, a gente vai chegar à conclusão de que em março de 2024, a Red Bull do Max Verstappen já tinha morrido, André?
Pode ser. Como eu falei, acho que esse racha interno que a gente vê nesse momento é o único motivo para a gente acreditar em um fim dessa dinastia, é o único motivo para a gente ver o fim dessa era Red Bull, né? Acho que, talvez, como o Bernardo já falou um pouco, que tem esses rumores aí de que o desenvolvimento do motor da Red Bull para 2026 não está correndo muito bem. Isso daí poderia ser uma outra mudança. Acho que os motores de 26 vão ser talvez uma mudança tão grande quanto foi em 2014. Não tão grande, vai. 2014 entrou de fato ali sistemas híbridos, mudou muita coisa e que botou a Mercedes para sua dinastia. Mas nesse momento que a gente pode ver de algo quebrando esse domínio, não é o trabalho de nenhuma outra equipe, não é o trabalho de nenhum outro piloto, é a convulsão interna da própria Red Bull. Então, acho que sim, a gente pode estar vivenciando esse momento histórico, esse fim dessa era, esse fim da parceria Verstappen-Red Bull, que já vem de tanto tempo atrás, da relação Jos-Verstappen-Red Bull, talvez também. Acho que sim, acho que a gente pode estar nesse início desse momento histórico. Acho que esse ano todo mundo já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Se a gente não soubesse, esse aqui não seria o assunto de hoje. Mas é isso, é um marco mesmo. Acho que quando a gente começou esse novo regulamento, foi chocante, por exemplo, ver o Hamilton não ganhando mais corridas, a Mercedes tão perdida. E acho que a partir de 25, 26, pode ser que a gente tenha essa sensação de novo com a Red Bull também, que nem foi em 2014, quando mudou os regulamentos, e a Red Bull também não conseguia mais competir. Então, é um momento que eu tenho a sensação que a Red Bull vai perder alguém mesmo, e se vai ser o fim dessa era, se vai ser a derrocada da Red Bull, o downfall, né, que gostam de falar lá fora, mas eu não sei se vai chegar a esse ponto. Acho que a Red Bull vai ter que lidar com perda, sim, acho que isso vai acontecer. Se vai chegar ao ponto de virar uma reconstrução completa, de ter que reorganizar por algum tempo a casa, não tenho essa certeza. Acho que talvez o combo, né, saída de Newey ou Verstappen e Marco, mas o novo regulamento de motores pode ser algo, sim, que desestabilize. Acho que Acho que só um ou outro talvez não seja o suficiente para a gente tirar toda essa força da Red Bull. Acho que isso ainda vai demorar um tempinho a mais, mas é um momento muito conturbado que pode estar caminhando, sim, para ser esse momento histórico. Não sei se tão quanto a mudança de um sistema econômico completo, mas para o âmbito da Fórmula 1, sim, algo bem, bem especial, bem marcante mesmo.
E aí, Bernardo, é o fim da era Verstappen, como a gente conheceu nesses últimos anos?
Eu acho que pode ser o começo do fim, pelo menos a era Verstappen dentro da Red Bull, talvez. Eu nem acho, sinceramente, que o Verstappen Max se importaria tanto com esses conflitos internos assim. Eu acho que ele tem sido realmente mais influenciado pelo pai dele. Porque o Verstappen, a gente vê que, por mais que seja um cara que fale que não ligue para números, para recordes, ele, indiscutivelmente, é um cara que gosta muito de ganhar. Ele está ali sempre para competir, ele gosta de, podemos dizer que, massacrar os oponentes dele, gosta de mostrar sempre que ele é o melhor, e a Red Bull está entregando isso para ele, o que ele deseja, né? Ele quer um carro competitivo para poder ganhar, para poder ter disputas ali. Ele não está tendo disputa no momento porque não tem ninguém que consegue chegar no nível, mas eu imagino que o Verstappen, se não fosse essas influências externas, né, principalmente do pai dele, eu acho que não teria de fato esse problema com o Christian Horner, ou esse problema interno na Red Bull. Então, eu acho que isso pesa um pouco para o lado dele. Talvez esse pudesse ser o momento de ele talvez romper ali a relação com o pai dele, como o Hamilton fez ali quando ele decidiu ir para a McLaren, né, que era o pai do Hamilton que meio que gerenciava a carreira dele ali. O Hamilton chegou no momento e falou, desse jeito não dá mais, eu vou seguir sozinho. Talvez fosse o momento do Verstappen fazer isso também, até porque ele não é mais um menino, ele tem 26 anos, já conquistou muita coisa no esporte, acho que ele tem bagagem suficiente para poder separar a relação pessoal e profissional. Mas, dito isso, considerando que isso ainda não aconteceu, eu acho que realmente ele pode ver ali algum conflito, sim, ser o começo do fim, para quem sabe. Não necessariamente para 2025, talvez ele continue lá, mas 2026 a gente vê um abalo maior nessa relação, principalmente se o carro não for muito competitivo por causa dos motores.
Bom, com esse assunto coberto, vamos à notícia do dia, então. Porque ontem já havia saído uma acusação de que houve tentativa de manipulação de resultado por parte do presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, no GP da Arábia Saudita do ano passado, em toda aquela celeuma da punição e voltada atrás do Fernando Alonso. Foi uma questão grande no começo do ano passado, envolvendo a maneira como trabalhou a Aston Martin e tal. E aí, isso foi tratado no Paddock GP de ontem. E aí, hoje, a BBC, emissora de TV britânica, por meio do seu portal de internet, traz a informação de que há uma nova acusação contra Mohamed Ben Sulayem, de que ele agiu deliberadamente pedindo para que a FIA, os delegados técnicos da FIA, não aprovassem a pista de Las Vegas, e que até por isso houve um atraso de um dia. Então, a pista costuma ser aprovada na quarta-feira e foi aprovada só na quinta-feira daquela corrida, já que foi a primeira corrida que a Fórmula 1 realizou no local. O que também leva a uma outra questão, né, que é a briga da FIA entre FIA e Fórmula 1, já que o GP de Las Vegas é o único GP que é promovido pelo Liberty Media, detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1. Então é o Liberty que banca toda a operação, foi o Liberty que comprou um pedaço de terra gigantesco numa caríssima Las Vegas Strip para construir lá o prédio do paddock, dos boxes, das garagens, que não é algo montado e desmontado, isso é da Fórmula 1, ponto, está lá o restante da pista, que é pelas ruas, pelas avenidas. Essa, sim, é montada e desmontada para o fim de semana de corrida, mas a estrutura principal é a da Fórmula 1 o tempo inteiro. Então, mais uma vez, se ontem já se falava da possível queda do Mohamed Ben Sulayem, André, Hoje parece que cada vez mais o glorioso presidente da FIA faz força para pegar um foguete e ir para o espaço.
Cara, o nosso Mal Sulaim faz tempo já que está nessa aí de querer ser mandado de foguete para o espaço, né? Ele compra a briga com a Fórmula 1 já tem bastante tempo. E, inclusive, me surpreende que até hoje ele siga no comando da Federação Internacional de Automobilismo. Acho que faz bastante tempo já que os interesses dele e da FIA conflitam com os interesses da Fórmula 1, da FOM, do Liberty Media. Acho que esse caso de Las Vegas, o caso também de ontem envolvendo a punição do Fernando Alonso, são só mais alguns aí para o balaio de coisas que o Ben Sulaim vem batendo de frente com a Fórmula 1. Acho que mais emblemático ainda talvez seja o caso Andretti, que ele foi muito vocal apoiando a entrada da Andretti. A FIA bancou, né, a entrada da Andretti e a Fórmula 1 disse que não queria. Então, faz um tempo já que essas duas entidades vêm batendo de frente, faz um tempo que o Ben Sulaim vem falando besteira também, e faz um tempo que ele vem fazendo besteira também. A gente vem tendo mais conhecimento agora desses dois últimos casos. Não acho que ele quis também... isso está bem claro, na verdade, né? Ele não quis barrar o circuito, a homologação do circuito de Las Vegas por questões de segurança reais. Era apenas por um interesse ali de criar uma intriga. Não havia preocupação. Não. Ele foi... ele pediu para acharem alguma coisa para atrasar justamente a organização da corrida, do grande prêmio. Enfim, acho que é uma questão de muito... muito mesquinha, não sei nem que adjetivo usar para isso, é uma questão muito bizarra mesmo. O Ben Sulaim fica tentando cutucar a Fórmula 1, enfim, não vejo o que ele tem a ganhar com isso, por que compra essa briga. É o órgão regulador do esporte comprando briga com a categoria em si, com quem tem os direitos econômicos e detém de fato o controle da categoria. E essa relação, ela já está ruim há bastante tempo. Acho que ano passado foram tantas questões, teve um tanto de punição de limite de pista, um monte de questões que incomodaram a Fórmula 1 em si. E, novamente, essas decisões de bastidores que muitas vezes não cabem à FIA e ao Ben Sulaim, como, por exemplo, você avaliar o valor da Fórmula 1, sendo que você só, né, tá ali para cuidar da parte de regulamento, de aplicação de regras, de desenvolvimento tecnológico. E você vai lá palpitar sobre interesses comerciais, sobre o valor da categoria, quando você não tem voz nenhuma nesse tipo de decisão. Então, o Ben Sulaim me parece um enviado do caos na FIA, porque ele está ali só para gerar intriga, gerar briga, confusão. Não entendo também o que a FIA teria a ganhar atrasando o GP de Las Vegas, quem sabe até mesmo tirando o GP de Las Vegas do calendário. Acho que ficou bem claro para a gente no ano passado, o GP de Las Vegas foi promovido desde o começo da temporada, sendo um dos últimos do calendário. Acho que até se você for assistir o Drive to Survive, desde do primeiro episódio eles já começam a falar que vai ter corrida em Las Vegas. Então, o Liberty Media fez um barulho muito grande para essa corrida, era a galinha dos ovos de ouro do grupo da Fórmula 1. Não sei se por isso o Ben Sulaim quis sabotar ali a corrida de alguma forma. Acho que tem uma rusga aí muito forte que talvez tenha passado para o lado pessoal, para o Ben Sulaim, e ele quer de alguma forma sempre causar problemas para a Fórmula 1. Enfim, para mim ainda mais... A gente está falando muito de brigas hoje, né? A da Red Bull eu consigo entender mais. Acho que tem interesses que fazem muito mais sentido. Essa eu não, realmente, eu não consigo entender o que o Ben Sulaim quer. Qual que é o objetivo dele? É ser demitido? O que é? Ele quer ganhar uma justa causa? Tá querendo uma rescisão? Não faz sentido. Enfim, acho que é isso. O Ben Sulaim continua a dar tiros no próprio pé sem muito motivo aparente, continua a comprar uma briga com a Fórmula 1 que também é totalmente desnecessária, e querendo ou não, acaba queimando, manchando um pouco a imagem da FIA, que perde a sua credibilidade ao lado da principal categoria que ela regula.
Ô Bernardo, essa é uma coisa interessante. O que que o glorioso presidente da FIA poderia querer pedindo para os caras arrumarem a quebra de uma ribimboca da parafuseta no meio da pista de Las Vegas, né? O que ele achou que ia acontecer? Porque, assim, eu não consigo... Não passa pela minha cabeça a ideia de que ele imaginava que a corrida não fosse adiante. Pô, óbvio. É, a Fórmula 1, o Liberty Media, ia contratar todos os empreiteiros da costa oeste dos Estados Unidos para irem resolver o problema de urgência lá na quarta-feira, na quinta-feira, e qualquer que fosse o problema que alguém impusesse, seria resolvido rapidamente. Então, assim, é só para incomodar? Você arrisca a continuidade, arrisca a ideia de ter o seu mandato, o seu comando ilibado eticamente por tão pouco, só para uma pegadinha, só para um pequeno incômodo aquele evento específico da Fórmula 1? O que, que poderia querer o presidente da FIA para tentar algo tão cretino assim? E olha que tinha até preocupação de segurança na pista, né? Vamos lembrar que destruíram o carro do Sainz lá, logo no primeiro treino.
Olha, eu acho que vai um pouquinho além de querer causar intriga e coisa nesse sentido, pelo sentido de que hoje a gente vê a Fórmula 1 num movimento muito grande para entrar nos Estados Unidos, mas também num movimento muito grande ali na Ásia, nos países asiáticos, na Arábia Saudita, Abu Dhabi, enfim. E o Ben Sulayem, ele é lá de Abu Dhabi, né? Eu imagino que ele tenha interesses de tornar a Fórmula 1 maior nos países asiáticos do que ali nos Estados Unidos, por exemplo. E a gente viu que tem todo esse esforço do Liberty Media para poder introduzir a Fórmula 1 no público americano, fez todo esse esforço para Las Vegas ser talvez a principal corrida do calendário, com o maior espetáculo ali no entorno, tanto, pelo menos ela almeja fazer tanto dentro quanto fora da pista, fazer um espetáculo muito grande. Não sei, talvez o Sulayem tenha sentido, não tenha gostado muito disso, ele talvez quisesse que a categoria fosse mais para outro rumo, não tanto para os Estados Unidos. Eu sinceramente não consigo cravar exatamente qual que era a ideia, qual que era a percepção dele. A única coisa que eu consegui achar mais ou menos plausível é isso, uma possível conflito de interesse entre a parte ocidental e oriental que a Fórmula 1 tem crescido. Tirando isso, eu não consigo observar nada que realmente justifique essa vontade dele. E se a gente ainda pegar, por exemplo, a notícia que saiu ontem, dizendo que ele tentou influenciar ali na questão da punição do Fernando Alonso, que muito envolvia também a patrocinadora Aramco, né, que também é uma petrolífera ali do Oriente Médio, meio que você vê que uma coisa talvez bata um pouco com a outra, assim. Mas tirando isso, e do bueiro ali que estava totalmente de forma irregular ali, que eles não conseguiram encontrar, eu não consigo ver nenhuma outra razão para ele poder querer barrar a Fórmula 1 em Las Vegas, a não ser interesses políticos e coisas nesse sentido.
Bom lembrar que a Aramco, além de tudo, um órgão nacional da Arábia Saudita, né? A Aramco pertence ao governo da Arábia Saudita. Inclusive, foi aquele famoso míssil no GP da Arábia Saudita em 2022. Foi numa refinaria da Aramco, que fica bem pertinho ali, cerca de 10 quilômetros ao lado do circuito de Jeddah. A Arábia Saudita, aliás, hoje soltou imagens da sua nova pista na Las Vegas das Arábias, que eles estão construindo lá no meio do deserto, Kidia, uma pista visualmente interessante. Vamos ver, eles prometem uma diferença de quase de mais de 70 metros, né, entre a primeira curva e algum momento da pista. Eu não sei como é que isso vai funcionar, mas eles estão prometendo. E quando a gente fala da continuidade do Mohamed Ben Sulayem, acho que é muito em função... O poderio dele está muito no Oriente Médio. Primeiro, com o poderio do Oriente Médio de investimentos, que aumentou muito nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos. Né? Então, hoje você tem não só a corrida, antes você tinha a corrida no Bahrein, passou a ter corrida em Abu Dhabi, e hoje você tem Qatar, você tem a Arábia Saudita, mas por mais que em outros países da região você não receba a Fórmula 1, você tem outros eventos, a própria Fórmula 4 Saudita que a gente transmite aqui, por exemplo, corre no Kuwait, né? Então é uma região muito abastada e que tem uma tradição de outros tipos de corrida também. Está passando o carro da Tapioca aqui, se vocês ouvirem não se incomodem. R$29,90 tá vendendo algum tipo de tapioca aqui, não sei. É, Grand Fruit Man, não, é o Hortifruti que tem aqui perto. Tem tapioca, mas não é carro da tapioca, carro do Hortifruti. Então você tem um investimento muito forte. O próprio Ben Swain, ele era um piloto de rally da região, né? Então você tem o Dakar hoje realizado também na Arábia Saudita. Você tem o WEC acabou de abrir a temporada com transmissão nossa no Qatar. A MotoGP também vai correr no Qatar. Então a região é muito poderosa e é uma região na qual o presidente da FIA reina. Né? Não é tão simples derrubá-lo. Agora, o conjunto da obra torna cada vez mais improvável que, pelo menos na eleição deste ano, eleição marcada para dezembro, se eu não estou enganado, a Fórmula 1 não faça algo que ela não costuma fazer, que é agir politicamente, quase que abertamente, por um dos candidatos. E aí, quando a gente fala de manifestação do presidente da FIA em corridas, em ações diretas de pista, a gente lembra do Jean Todt em 2021, né? O Jean Todt dizendo que recebeu ligações naquele GP de Abu Dhabi dias antes da eleição, né? Que ele que marcaria a escolha do Ben Sulaim para ser o novo presidente. O Jean Todt não podia se reeleger de novo, não tentou, mas que ele recebeu ligações do Toto Wolff, do Christian Horner, e falou: eu não posso fazer nada, isso aí é com quem está aí, é com o comissário, é com o delegado técnico. Eu, no meu posto de presidente, não vou me envolver com esse negócio, não tenho nem como me envolver com esse negócio. Então, o conjunto da obra vai cada vez afastando a ideia de que a Fórmula 1 pode compor de alguma maneira com o presidente da FIA, pensando nesse fim de mandato e na chance de se reeleger, André.
Sim. É, a sensação que a gente tem mesmo é de que o Ben Sulaim já atua há tanto tempo sabotando essa relação que, inevitavelmente, isso vai se voltar contra ele, e a Fórmula 1 vai fazer a sua parte para tirá-lo do comando da entidade para evitar que ele continue dando pitaco, continue interferindo da maneira que ele interferiu e que vem se revelando agora, atuando, de fato, contra os interesses da Fórmula 1, atuando contra a realização de uma corrida, atuando a favor de um determinado piloto ou contra outro, enfim, acho que são situações muito complexas e que, de fato, é chocante mesmo você ver um presidente da FIA se impondo e querendo interferir num resultado de prova deliberadamente, falando que tal piloto tem que ficar na frente do outro, falando que tem que achar alguma coisa na pista para atrasar. E o pior de tudo, né? Ele queria que achasse alguma coisa na pista e o que tinha de fato para achar na pista não encontraram, que era o bueiro que acabou destruindo o carro do Sainz. Mas é isso, é uma relação que o Ben Sulaim trabalhou avidamente para desgastar e romper nesses últimos anos e que agora ele vai sofrer as consequências e muito provavelmente vai se ver aí numa briga política muito forte em que a Fórmula 1 vai estar apoiando algum outro candidato. Não sei se já temos nomes ainda, né? Não estou um pouquinho por fora aí da disputa presidencial da FIA, mas de fato acho que seria surpreendente a gente ver o Ben Sulaim de novo no comando da entidade, e acho que a gente veria uma relação ainda pior. Acho que a gente já chegou a falar em alguns momentos sobre um possível rompimento Fórmula 1 e FIA. Acho que tudo que o Ben Sulaim vem fazendo, vem falando, a atuação dele, acho que uma reeleição seria talvez um estopim aí. Você falou, quem sabe, do fim da era Red Bull, quem sabe o fim também da era FIA Fórmula 1 e a Fórmula 1 buscando outra forma de se regular, de ter um outro órgão fiscalizador, não sei. Acho que seria completamente chocante também. Mas é isso, é uma relação que foi trabalhada avidamente pelo Ben Sulayem para ser destruída, e ele fez isso com muito sucesso.
Bernardo, você acha que uma possível reeleição do presidente da FIA para mais um triênio, que no fim das contas seria uma enorme demonstração de força, tem chances de causar um rompimento final, um rompimento total, uma secção de vez da Fórmula 1, entre Fórmula 1 e FIA?
Era exatamente sobre esse ponto que eu ia tocar. A reeleição dele é uma prova de que ele tem apoiadores que concordam com a forma que ele está agindo. Então, ele meio que teria um passe livre, podemos dizer assim, para poder continuar fazendo todas essas bizarrices que ele tem feito. Eu, sinceramente, não me lembro de uma decisão boa, real, que ele tomou, a não ser ter aprovado a entrada da Andretti ali no grid da Fórmula 1, ter sido a favor da Andretti. Tirando isso, eu realmente não, pelo menos pensando aqui agora de cabeça, eu não consigo puxar nada que foi de fato efetivo no que diz respeito à Fórmula 1. E aí, no caso de uma reeleição dele, não acho necessariamente que aconteceria um rompimento imediato da Fórmula 1 com a FIA. Tudo ia depender da sucessão dos acontecimentos ali. Porém, considerando que a gente já sabe mais ou menos como ele age e que ele teria essa questão desse apoio, né, por trás, para poder manter esses comportamentos dele, eu acho que a relação ficaria ainda mais desgastada, e aí sim eles poderiam caminhar para uma eventual para um eventual rompimento. A Fórmula 1 já mostrou diversas vezes que está completamente insatisfeita com essa gestão da FIA. Teve aquele caso absurdo envolvendo a investigação com o Toto Wolff e a Suzy Wolff, a FIA divulgando o calendário antes da Fórmula 1, sem entrar em um consenso. Teve também, vamos ver o que mais, que me ajuda a lembrar aí, que
questões de negociação. Cara, isso é tão mesquinho. É impressionante. Eu tinha esquecido o negócio do calendário. É tão tacanho.
E sim, algumas coisas são mais graves, outras são menores, mas tudo isso aí acaba gerando um conflito, acaba gerando um desgaste. Uma coisa que não acrescenta em nada para a relação, que já não é das melhores. E aí agora a gente vem com esse caso de querer intervir em investigação de punição durante a corrida, manipulação de resultado, né? Tentar barrar o principal evento que a Fórmula 1, a própria Fórmula 1, estava promovendo. Isso daí, se realmente for comprovado, eu acho que vai ser ali uma bomba dentro da FIA, esses dois casos. E acho que até a Fórmula 1 ainda vai sentir ainda mais a questão dele ter tentado barrar o GP de o GP de Las Vegas, do que ter tentado manipular o da Arábia Saudita, apesar de, acho que o da Arábia Saudita talvez ser mais grave, enfim, todos são completamente absurdos. Então, de fato, já está chegando num estopim ali. Eu acho que isso já era para ter explodido há muito tempo, na verdade, porque são atitudes realmente que não são necessariamente profissionais que a gente vê por parte dele. Às vezes parece aquela criança que gosta de fazer birra, gosta de instigar, gosta de ver até onde vai o limite ali da Fórmula 1. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho dele. Então, se realmente houver uma reeleição, acho que a gente pode ver uma explosão, uma coisa mais séria aí envolvendo a FIA e a Fórmula 1.
Eu não sei até quando o nosso glorioso SBT fez isso. Então, não sei se vocês também viveram essa experiência como eu. Mas eu voltava do colégio, adolescente ainda, e assistia o Patrulha as Crianças no SBT, que aliás ainda é engraçado, tá? Tem na TV a cabo, você encontra nos aplicativos de streaming aí. E me lembrou muito o Ben Sulayem, me lembrou demais do episódio que eles vão remodelar a garagem, o Michael, o Caio e o Júnior, e eles não sabem o que é um garruncho. E aí, quando eles finalmente descobrem o que é um garruncho, o manual diz para colocarem o garruncho no flange. E aí eles recomeçam a busca por aquela peça. Então, o nosso glorioso Mohamed Ben Sulayem estava aí mandando colocar o garruncho no flange da pista de Las Vegas. Que coisa impressionante. Olha, estamos colocando algumas imagens, algumas mensagens na tela. Eu escrevi imagens do Prado, eu acho que eu escrevi errado para ele, mas é só essas mensagens mesmo, os comentários do pessoal. Desculpa, acho que eu não fui claro, peço perdão. Vamos colocar algumas imagens de comentários na tela, porque eu estou vendo que o pessoal está aí comentando desde o começo, sobre os assuntos diversos. Ó, a Ângela, que está sempre com a gente lá em Teresópolis. Existe cláusula no contrato do Max para que ele possa sair da Red Bull caso o pirata saia? O que é o pirata? Que maldade isso. Agora eu percebi do que se trata. Não deve ter alguma cláusula para ele sair da equipe. Isso aí a Mercedes vai pagar uma rescisão, se for a Mercedes, por exemplo. Imagino que é mais uma cláusula de rescisão do que alguma coisa para escapar. Os cabeças da Fórmula 1 brigando e parecendo tripa seca e quase nada do Chapolin. Também. Imagina o Neil e da Ferrari, diz o João.
Aí é o super time.
Seria uma nova versão no super time da Ferrari. Ó o Ângelo, o Rotan, que também está sempre com a gente. É Rotan, né, Ângelo? Não estou errado, não. Entendo que só a Red Bull tem a perder. O que ela precisa fazer é entender o necessário para ter o mínimo de perdas. É mais ou menos isso. A não ser, claro, que a gente tenha alguma transparência maior no caso e descubra que o que o Horner fez é de fato indesculpável, Sim. Porque a gente ainda não tem esses elementos. E aí é uma decisão ética, né? Mas até agora a gente não tem esses elementos. Então, Taré, motor Honda seguirá para Aston Martin, Verstappen saindo para Mercedes, Alonso na Red Bull, Adrian Newey trabalhando com Hamilton na Ferrari. Pronto, contei. De fato, a Aston Martin terá motores Honda Sim. em 2026. Isso está batido no martelo. Vamos ver se o restante dá certo. Rafael Neres, de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Ó, RBR vai... Volta ali rapidinho, só para eu... Vai dominar até 2024 com Verstappen. Piada achar que Verstappen vai sair da Red Bull antes de 2026. Estão tirando o foco da Fórmula 1 nas equipes ruins, anos luz atrás da Red Bull. Mas tudo é possível quando a discussão é irritação, é uma discussão Sim. moral, é uma discussão de rompimento, essas coisas acontecem. Vide o Alonso saindo da poderosa McLaren em 2007 para voltar para uma Renault que já não tinha, e ele sabia disso, chance nenhuma de ser campeã, de voltar ao título nos anos seguintes. Charles também falando que está aparecendo bastidores de Rebelde ou Maria do Bairro. Olha, eu acho que parece mais Rubi, a novela Rubi, que ganhou um remake recentemente, né? Inclusive tem nos streamings aí brasileiros, mas a versão original, estrelada pela Bárbara Mori, excelente novela, com, aliás, uma das maiores aberturas ruins de uma novela de todos os tempos. Para quem nunca viu a abertura da novela Rubi, com a música lá descarada, eu sugiro. É isso, o Prado? Então acho que é isso. Já mostramos algumas mensagens. Agradeço a todos que estiveram no TTGP de hoje. Semana que vem voltaremos às quartas-feiras tradicionais. Acho que já com o JP Nascimento de volta na formação, espero que sim, o JP
está fazendo falta,
mas ele é titular desta bancada e muito em breve estará de volta. Eu agradeço ao Pedro Prado, agradeço ao André Neto, ao Bernardo Castro, agradeço a todos vocês, um grande beijo, um grande abraço. Acompanhe o WGP amanhã às 10 da manhã, o briefing depois do treino livre 2 lá na Arábia Saudita na quinta-feira, briefing de novo depois da classificação no sábado, e aí briefing antes da corrida, uma hora e meia antes da corrida tem briefing ao vivo para fazer o esquenta pré-largada no sábado, e aí depois da corrida você tem o briefing para debater tudo o que aconteceu. São 4 edições do briefing entre quinta e sábado. Domingo vai ter paddock sprint também para tratar do reverbero de tudo o que aconteceu na corrida. E fica mais uma vez o convite para que você se ligue na Fórmula E, no Grande Prêmio, porque na semana que vem estaremos todos juntos em São Paulo para a cobertura do EP de São Paulo. É, eu viajo já, eu e JP viajamos na quarta-feira que vem, então depois do TTGP nós vamos tomar o nosso rumo à capital paulista para toda a cobertura do fim de semana. E você ainda pode comprar os ingressos do EP de São Paulo com 10% de desconto usando o cupom Grande Prêmio 10, tudo junto em maiúsculo, tá? Grande Prêmio 10, sem acento, sem nada. Então, Grande Prêmio 10, 10% de desconto para comprar o seu ingresso para a Fórmula E em São Paulo na semana que vem. Acompanhe tudo com a gente. Um grande beijo, um grande abraço. Até a semana que vem.